cuarto.
O árbitro. Olá, sejam bem-vindos à sexta edição do Quarto Árbitro. Todas as quinzenas, o nosso programa procura dar voz à história de uma personalidade no mundo do desporto. Eu sou José Miguel Soares e quero dar as boas-vindas ao Diogo Magalhães e à nossa convidada, Júlia Cavalenca, jogadora de voleibol da Academia José Moreira e internacional sénior com apenas 17 anos. Antes de darmos início ao nosso programa, queremos prestar uma homenagem às vítimas do acidente aéreo com a equipa do Chapecoense, uma tragédia que uniu todo o mundo do desporto em torno da equipa brasileira.
Sabia, nós vamos buscar esse troféu.
Vamos na final!
Nesta edição do Quarto Árbitro, o tema dominante é o voleibol. Júlia, antes de mais, bem-vinda. Com apenas 17 anos, já integras a seleção sénior de voleibol. Como surgiu esta oportunidade?
Antes de mais nada, obrigada por essa proposta, por estar aqui. Desde muito cedo o desporto foi incutido pelos meus pais, visto que ambos são jogadores. A minha mãe é judoca e o meu pai é handebolista. Então, desde muito cedo estive a acompanhar os treinos deles. Portanto, o desporto basicamente nasceu em mim. Aos 10 anos decidi praticar voleibol e foi aí que juntei-me à seleção dos Açores, porque vivi nos Açores. Depois fui vista pelos selecionadores do Portugal Continental, que fizeram uma proposta de participar na seleção. Estive durante 3 anos na seleção de júniores e este verão me surgiu a proposta de participar na seleção das séniores. Como é óbvio, aceitei porque é uma proposta única e acho que é uma ambição que todo atleta tem.
E como é que foi a integração? Como é que explicas o ambiente entre as jogadoras?
Assim, no início foi, não digo complicado, mas era constrangedor estar com pessoas que são muito mais velhas que tu e que são consideradas as melhores de Portugal. Mas aos poucos e poucos fui falando com elas.
Mas aprendeste muito com elas.
Claro, sim. É, sem dúvida alguma, muito bom estar com elas. Ajudam-te quer dentro, quer fora de campo.
E a nível desta seleção, quais são os objetivos? Até onde é que achas que pode ir no futuro próximo?
É assim, eu gostava muito de chegar a participar nos Jogos Olímpicos. Acho que é uma ambição demasiado grande, mas acho que nada é impossível.
E quais são, na tua opinião, as vantagens da aposta em jovens atletas como tu para o desporto?
Acho que os jovens de hoje em dia têm uma mentalidade bastante diferente dos mais velhos, que já estão no desporto. Acho que é bom apostar neles, porque podem vir a ser um futuro promissor do desporto em Portugal.
E na tua opinião, o que é preciso fazer para que o voleibol possa ter uma maior visibilidade no nosso país?
Acho que deviam apostar mais no feminino, porque no masculino apostam. E acho que devia não haver discriminação como existe nos desportos. Porque, por exemplo, o futebol é muito falado cá em Portugal, mas os outros desportos não são tanto. O handball é, a nível masculino. O feminino é posto demasiado em parte, deixam de apostar e eu sinto isto na seleção, não apostam tanto, nós não temos direito às mesmas coisas que o masculino tem, porque à partida já sabem que o masculino vai obter melhores resultados do que o feminino.
Muito bem, Júlia, já voltamos à nossa conversa, espaço agora para a rubrica 360 graus, que anda à volta do mundo numa bola de futebol. Desta vez a bola é diferente e o Ricardo Ferreira foi conhecer o Chicago Cubs, a equipa de beisebol que voltou a ser campeã 108 anos depois.
First time with Philadelphia, now with Cleveland, came to the Indians last year, is up with two outs.
He
Uma equipa de beisebol e 108 anos sem conquistas. Era o maior enguiço registado nos desportos americanos, mas a maldição dos Chicago Cubs acabou no mês passado. O conjunto do Illinois esteve a um jogo de perder a final da Major League. Duas vitórias caseiras igualaram a eliminatória com os Cleveland Indians, levando a decisão da World Series até Ohio. O derradeiro confronto parecia interminável. A chuva motivou uma interrupção de 17 minutos e o jogo só terminou na madrugada do dia seguinte. Os Cubs venceram por 8-7 à décima entrada e lançaram a euforia no centro-oeste americano. A vitória azul encerrou a célebre maldição de Billy Goat. Em 1945, o adepto quis ir ao beisebol com a sua cabra de estimação. Foi barrado à entrada e prometeu que os Cubs nunca mais ganhariam enquanto uma cabra não entrasse em Wrigley Field. Passaram 71 anos. Os Estados Unidos tiveram 13 presidentes. As mulheres ganharam direito a votar e os Chicago Cubs quebraram a malapata. O momento é histórico e ainda impensável para muitos. Alguns adeptos inscreveram na fachada do estádio os nomes dos familiares que nunca assistiram a uma vitória dos Cubs. Não era de estranhar que fossem apelidados de adoráveis perdedores, pelo menos até há bem pouco tempo.
Voltamos à nossa conversa em estúdio. Júlia, em relação à modalidade no nosso país, como descreves o Campeonato Nacional da Primeira Divisão a nível de competitividade e de organização, quer no panorama masculino, quer no panorama feminino?
Acho que evoluiu bastante ao longo do tempo, mas sente-se grande desigualdade entre as equipas. Por exemplo, o Campeonato da Primeira Divisão está dividido entre as equipas da elite e as equipas que podem vir a ser campeãs nacionais. Nota-se grande diferença entre as equipas que estão, por exemplo, em sétimo lugar e as equipas que estão no topo, nomeadamente, por exemplo, o AVC ou o Porto Vôlei. Sente-se grande diferença. E no masculino é a mesma história. Temos equipas muito boas, como a Fonte Bastarda e o Benfica, e outras que tentam não descer divisão e manter-se na primeira divisão para, pelo menos, disputar jogos contra as melhores equipas.
Atualmente jogas na Academia José Moreira. Quais são os objetivos do clube nesta época?
Os objetivos são, nomeadamente, nas séniores, nós estamos na segunda divisão, é chegar à primeira. Nos escalões de formação é ser campeões nacionais. Acho que é a ambição de todos os clubes e as jogadoras quando vão para determinado clube. E pronto.
E qual é que é? Na tua opinião, qual é a importância do desporto na vida dos jovens?
Acho que é bastante fundamental, não só porque ajuda no desenvolvimento académico das pessoas, porque deixa as pessoas gerir o tempo de uma outra maneira, ajuda porque no desporto está incutido a humildade, trabalhamos o estar em equipa, portanto, acho que é fundamental os jovens hoje em dia participarem em atividades ou mesmo participarem nas aulas de educação física.
E consideras importante o incentivo escolar?
Claro, sem dúvida alguma.
Júlia, disseste há pouco que a nível do campeonato da primeira divisão nota-se muito a diferença entre as equipas que estão inseridas. Na tua opinião, qual é que é a melhor maneira de tentar reduzir essa diferença e tornar o campeonato mais competitivo?
Eu acho que determinada equipa não devia ter boas jogadoras na mesma equipa. Por exemplo, há equipas que querem ter determinado tipo de jogadora porque é bom para o clube, mas a partir do momento que contratam X jogadoras que são boas, que vinham de clubes de formação, eles deixam de ter boas equipas e o clube deixa de ser considerado bom. Portanto, acho que as jogadoras deviam ser bem geridas nos clubes para não haver tanta diferença.
E tu jogas na segunda divisão, quais são as principais diferenças que encontras entre os dois escalões?
Eu já joguei numa primeira divisão, tinha 12 anos, não jogava muito, mas é completamente diferente, quer a nível de exigência do treino, a exigência da própria direção, Porque acho que numa segunda divisão é tudo muito mais pacífico e deixa andar, e muitas das jogadoras são amadoras, digamos assim, da modalidade, portanto não lhes pode ser exigido tanto como numa primeira divisão.
E atualmente consideras que é possível para as pessoas viverem do voleibol, ou é preciso um maior investimento na modalidade?
Para ser sincera, cá em Portugal não. Lá fora acho que sim, mas acho que é preciso investir em muito mais no voleibol para viver só mesmo do desporto.
Muito bem, Júlia, já voltamos à conversa. Vamos agora à rubrica Olheiro, que destaca equipas e jogadores do momento. Nesta edição, o Filipe Valreira conta-nos a história de Tite, o treinador revelação que está a remendar o esqueleto.
Quem pensa no futebol brasileiro acaba quase sempre por ver nele o oposto da disciplina tática, rigor e equilíbrio defensivo. Mas agora é diferente na seleção canarinha. Houve uma pessoa que chegou, arrumou a casa e os resultados dão-lhe razão. Falamos de Tite. Conceituado treinador brasileiro, que conta no currículo com passagens por Corinthians e Grêmio, está recheado de triunfos, desde os estaduais e brasileirão, passando pela Libertadores e acabando na conquista do Mundial de Clubes ao poderoso Chelsea. Mas Tite é diferente do tradicional mister brasileiro. Isso é evidente nos últimos meses. Desde que assumiu o comando do Screte, o treinador mudou o paradigma e os jogadores parecem ter gostado.
Na hora certa, ter essa pessoa na nossa seleção, que deu esse impulso aos nossos jogadores. O Tite mudou o clima, o Tite mudou tudo. Uma pessoa que não se limitou no que fez, procurou se reinventar, procurou seguir estudando futebol para poder oferecer uma grande versão para a gente, para poder oferecer uma grande proposta para a gente, para que a gente a comprasse e que os resultados pudessem vir o mais rápido possível.
E tal como afirma Daniel Alves, os resultados têm aparecido. 6 jogos, 6 vitórias, 17 gols marcados, apenas um sofrido. Os números avassaladores da seleção brasileira, no início da era Tite, fizeram chegar ao topo da classificação do apuramento sul-americano para o Mundial, levaram um ambiente de euforia no país do futebol. Mesmo que a equipa demonstre uma europeização do seu futebol, o pentacampeão mundial abandonou as marcações à zona, assume sim uma defesa zonal, além de uma defesa formada por 4 homens, onde os laterais pensam primeiro em defender e só depois em atacar. E Tite acaba por explicar bem a forma como quer que a equipa pense o jogo.
O atleta tem que vir, ele fica, pô, que expectativa e que futebol é esse? O que, que tu quer? Ah, então, o que, que didaticamente eu procuro? Ó, a ideia é sair jogando com 7 jogadores. Um da largura, incumprido o time na hora de jogar, na hora que marcar, tem que marcar pressão alta, média ou baixa, tem que saber jogar nas 3. E tu passa alguns vídeos que a seleção brasileira fez ou que nos clubes eles fazem. Adianta o próximo.
Ainda mais, o treinador acaba por conseguir chegar aos jogadores de uma forma que Dunga nunca foi capaz.
Do que o profissional ele é uma sequência do que ele é humanamente, que ele se coloca como lado humano. E não dá para separar uma coisa da outra. Né? Até o lado humano ele vem anterior. Porque tu te sente à vontade e tu consegue produzir o teu normal. É assim. E deva ser.
O veterano treinador brasileiro que, com um ano sabático, bebeu do conhecimento de técnicos conceituados como Cruyff, Guardiola, Jorge Valdano, Cholo Simeone, de reuniões com Carlos Bianchi ou até na presença de pessoas como Carlos Ancelotti, modificou o estado anímico e, acima de tudo, a realidade do futebol brasileiro, para a alegria dos adeptos. Baseando-se nas experiências de jogadores como Daniel Alves e Thiago Silva, aliando-se à juventude e referências de jovens como Neymar, Coutinho e Gabriel Jesus, o Brasil espera voltar à ribalta do panorama internacional e lutar pelo Campeonato do Mundo 2018, algo muito desejado no país.
Júlia, para a terceira parte desta conversa, queremos saber um pouco mais sobre ti. A tua família já está ligada ao desporto há vários anos, como disseste no início do programa. Isto teve também influência no teu interesse pelo voleibol, neste caso?
Sim. Eu já pratiquei vários desportos. Acho que, como todas as crianças, já comecei pela natação. O meu pai era apologista de praticar handball, mas achei que era um desporto demasiado agressivo. Implicava correr, portanto, não quis. E depois surgiu o voleibol, quando vi um treino de raparigas da minha idade e achei piada. Não tenho um motivo concreto de o porquê ter escolhido voleibol, mas acho que se pudesse voltar atrás, se fazia a mesma escolha.
E apesar de representar a seleção portuguesa, também tens ligações familiares de outros países, nomeadamente a Bielorrússia e a Rússia. Onde é que fica Portugal na tua vida, no teu coração? Que espaço é que ocupa?
Eu nasci cá. Portanto, não me considero, apesar de ter dupla nacionalidade, não me considero ser de lá. Apesar de ir lá passar férias e ter a grande parte da família lá. Uhum. Como nasci cá, Portugal é aquele país que estará sempre no meu coração. Portanto, mesmo que as seleções da Rússia sejam muito melhores do que as de Portugal, por enquanto imagino-me só a representar o meu país.
E no caso de teres um convite de cada, hesitarias em escolher Portugal ou Rússia, por exemplo?
É uma pergunta bastante complicada. Não sei. Ia depender de demasiada coisa.
O teu percurso desportivo levou-te algumas mudanças na vida, como a troca dos Açores pelo continente. Foi difícil a adaptação?
Eu acho que não, porque eu estive lá quando era pequena, andava no infantário ainda, e depois estive lá outra vez quando já estudava. Não senti grande diferença, porque a língua é a mesma. A única adaptação que foi assim mais complicada foi a parte dos amigos, porque quando cheguei lá não conhecia ninguém. Aquela adaptação que toda a gente tem, mas foi tranquilo.
E muitos jovens que praticam desporto têm que lidar com outra agravante, que é o facto de terem que conciliar o desporto com os estudos. No teu caso, também foi assim? Achas difícil?
No início, achei, porque quando vim para a seleção, eu tinha treinos às 6 da manhã, depois tinha que ir às aulas e depois tinha treinos ao fim da tarde. Era bastante complicado gerir o estudo, mas acho que nada é impossível. Se uma pessoa quer realmente aquilo, consegue gerir. Contudo, eu sou apologista de que as pessoas que têm atividades deviam ter um horário flexível. Por exemplo, eu acho que as pessoas que praticam desporto deviam ter pá, 2 aulas por dia, já chegava.
Para acabar, quais são os teus objetivos, tanto a nível profissional como pessoal, para os próximos anos?
Quero acabar o 12º ano e quero ir jogar lá para fora. Gostava muito de conseguir conciliar o estudo com o vôlei, porque eu não quero deixar o nível académico, porque nunca sabe o que pode acontecer.
É cada vez mais importante.
Exato. O objetivo para o ano é jogar lá fora.
Obrigado, Júlio. Obrigado, Diogo. Antes de fecharmos o programa, vamos à rubrica Porto Sem Barreiras. Nesta edição vamos conhecer a parceria entre a Academia José Moreira e o Centro de Explicações A mais B ao Quadrado.
O desporto é muito importante, mas os estudos não podem ficar para trás. No voleibol, a Academia José Moreira em Santa Maria da Feira pensou mais além e formou uma parceria com o Centro de Explicações A mais B ao Quadrado. O quarto árbitro foi falar com o diretor da Academia, José Carlos, para perceber como funciona este projeto inovador.
O projeto surgiu um bocadinho na nossa necessidade que nós tínhamos de dar algum apoio educativo aos nossos atletas. Achamos que é uma mais-valia e durante este tempo que andámos à procura foi de uma academia ou de um centro de estudos que, além da oferta educativa em termos de apoio às explicações ou apoio ao estudo que pudesse dar aos nossos atletas, tivesse uma mais-valia em termos de transportes, o que facilitasse a ida. O que nós pretendíamos é que esse centro de estudos funcionasse na nossa academia lá em cima no Luso, mas isso era impossível. Como era impossível, tivemos que avançar para uma situação de uma estrutura que estivesse montada fora da academia. Portanto, a mais-valia é pela qualidade do centro de estudos, mas também uma mais-valia que nós temos é com os transportes, porque o centro de estudos garante, além do desconto, não pagamos a joia de inscrição, os nossos alunos, os nossos atletas que estiverem na parceria, não pagam a joia de inscrição e ainda gratuitamente o centro de estudos vai buscá-los à escola para o centro de estudos e leva-os ao centro de estudos ao treino.
A parceria entre as duas instituições pretende garantir uma excelente oferta educativa e desportiva. Para isso, alia bons professores a bons treinadores. Neste momento, 3 atletas usufruem desta possibilidade. Outro dos objetivos é assegurar o conforto dos pais para que os atletas não tenham a desculpa de os pais não os poderem levar para o treino. O Centro de Estudos garante o transporte dos atletas tanto da escola para o centro como do centro para o local dos treinos. Os jovens que pretendem aderir ao projeto têm 50% de desconto na inscrição no Centro de Estudos e ainda têm direito a lanche. Assim, é o Centro A mais B ao Quadrado que se encarrega das despesas. José Carlos disse-nos que a Academia não tem gastos nem benefícios e explicou também o que o Centro ganha com a parceria.
A Academia não tem custos rigorosamente nenhum, nem benefícios, nem custos com esta parceria. Portanto, eles levam basicamente... É um extra, logicamente para eles a angariação de alunos para o centro de estudos é a mais-valia que eles têm. A nós, o que nos interessa é criarmos condições para facilitar a vida aos pais em termos, basicamente, temos transportes e dando uma oferta educativa que seja condizente com as expectativas que os pais pretendem.
A parceria começou este ano, mas espera-se que num futuro próximo os atletas tenham tendência a aderir cada vez mais a este projeto, que tem como objetivo aliar a vida estudantil à vida desportiva.
Despedimos-nos assim da sexta edição do Quarto Árbitro. Resta-me agradecer à Júlia e desejar-lhe as maiores felicidades em nome de toda a equipa. Para mais informações, consultem a página do Quarto Árbitro no Facebook ou visitem o site jpn.up.pt. Obrigado por estarem connosco. Voltamos dentro de 15 dias. Quarto Árbitro.